Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 80ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Juca que faça a leitura da Bíblia. Jeremias 17, versículos de 5 a 11, pensamentos de sabedoria.
O Senhor Deus diz: Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta no deserto, que cresce da terra seca no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece lá. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes quando não chove. Ele não se preocupa, continua dando frutos. Quem pode entender o coração humano, não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova o coração. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou durante a sua vida. Ele perde suas riquezas e, no fim, não passa de um tolo. Bom dia.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assiste em casa pelas redes sociais, público presente aqui no auditório. Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 79/2022. Aos 6 dias do mês de dezembro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu 79ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Endaclenubim, presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Pedrazzi Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Cristiano Dias Bonapace; José Clemente da Silva Correia; José Carlos Barbosa Zácaro; João Alcei Alves Gonçalves e Zuma Rodrigues Ancinello. Deixou de comparecer o vereador Carlos Delgado. Às 10h35, o presidente vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Pedro 3, versículos do 8 a 12. O dever de fazer o bem. Na sequência, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou à secretária vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra, conforme o requerimento da Tribuna Livre número 37, da vereadora Zuma Ancinello. Participou da reunião o presidente da Sociedade Árabe de Uruguaiana, o senhor Nasser Haman, para falar sobre o Dia Internacional de Apoio ao Povo Palestino e sobre a Lei 4.994/2018, que declarou Uruguaiana a Beitúnia Cidades Irmãs. Após o presidente vereador Paulo Clenubim, solicitou ao secretário vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados requerimentos números 195, 196 e 197, protocolados sobre os números 1.200, 1.212, 1.217/2022 LEG. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Marcelo Lemos. Registramos que o requerimento verbal deve ser convalidado até às 9 horas desta quarta-feira, do dia 7 de dezembro, do corrente, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi aprovada a indicação número 60, protocolado sobre o número 1.201/2022 LEG. Foram aprovadas as moção número 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271 e 272, protocoladas sobre os números 1198, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1215 e 1214/2022 LEG. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima, um projeto de lei ordinária número 151, protocolado sob o número 1209/2022, LES do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. E aprovar a discussão e votação únicas o projeto de lei número 141, protocolado sobre os números 1062/2022, LES do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária prisional e APPP vinculada à SMS. Foi aprovada a participação dos vereadores nos seguintes convites. Números 71 e 72, protocolados sobre os números 1213 e 1216/2022, LEGE. Matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar número 79, protocolado sobre os números 1196/2022, LEGE, do vereador Bispo Padovan, justifica ausência na reunião das comissões permanentes dessa casa, dia 28/11. Justificativa de ausência parlamentar número 80, protocolado sobre o número 1197/2022, LES. Vereador Bispo Padovan justifica a ausência da reunião das comissões permanentes no dia 21/11. Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 75, protocolado sobre o número 1202/2022, LES. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofício número 276/290/2022. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios 985/1003/2022 e ofícios CSMSE números 200/215/2022. O presidente vereador Paulo Clino Bim agradeceu a doação de uma Bíblia com uma leitura mais recente doada pelo vereador Bispo Padovan, com a dedicatória, que a palavra de Deus seja luz para esse parlamento. O presidente vereador Paulo Clino Bim desejou pronto restabelecimento ao vereador Carlos Delgado, que encontra-se com Covid pela terceira vez. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontram-se arquivados em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Clino Bim, invocando o nome de Deus às 12:50, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbati Filho, aos 6 dias do mês de dezembro de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura do requerimento.
80ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Requerimento de Tribuna Livre número 38, protocolo 1218/2022, elege vereador Clemente. Solicita espaço à escritora e professora Marisele Pereira Velasquez para discorrer sobre a importância da literatura no processo de alfabetização e formação de leitores e sobre o lançamento do livro Doroteia na 45ª Feira do Livro de Uruguaiana.
Peço a palavra aí, presidente.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e no plenário, estamos pedindo, requerendo a presença aqui da escritora, da professora Marisele Pereira Velasquez, para que ela possa explanar aqui deste brilhante trabalho literário que presenciamos aqui na Feira do Livro. Eu vou exibir ele aqui. Essa obra aqui, Doroteia, é uma obra literária desta uruguaienense, de uma professora que tem a preocupação também de transmitir conhecimento através da forma lúdica. Este trabalho não é o único trabalho da professora, e nós estivemos conversando com ela e vendo o empenho dessa pessoa, desta educadora, em proporcionar condições a nossas crianças, os nossos adolescentes, para que possam, de forma lúdica, tomar conhecimento do aprendizado necessário e também da literatura, motivando as crianças também à literatura. E por isso, nós queremos que ela venha ao plenário, ocupe o espaço da Tribuna Livre e apresente para nós esse trabalho que é feito por ela. E eu trouxe esse exemplar aqui que nós adquirimos com ela para que pudesse ser exibido nesse momento aqui. Então, nossa solicitação é para que esta uruguaianense possa trazer esse trabalho para que todos tomem conhecimento de propostas como essa, que são nossas, de Uruguaiana, e que contribuem com grande relevância na educação, que é fundamental dentro da sociedade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José Clemente. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura da moção.
Antes da moção, senhor presidente, só o requerimento verbal da última sessão, apenas fazer o reforço sobre as informações sobre a cedência dos prédios públicos para terceiros. Já foi discutido e aprovado, apenas para reincluir na pauta.
Tá bem.
Com a anuência do plenário. Moção número 273, protocolo 1223/2022, lege, autoria do vereador Marcelo Lemos. Votos de pesar à família de César Augusto Sanchotene Bonilha. Também peço sentimentos à família do Bonilha, um grande cidadão uruguaianense. Também peço com a anuência do plenário que seja possibilitada a entrega dos certificados aos nossos campeões da 4ª Copa de Muay Thai, os campeões estaduais que se fazem presentes no plenário, senhor presidente.
Ok, faremos então uma pausa para a entrega dos certificados. Vamos entregar os certificados do vereador Marcelo e da Márcia. Suspendo a reunião para fazer a entrega dos certificados.
Senhor presidente, só comentando as moções, as pessoas hoje homenageadas com essa moção são pessoas que se destacam muito na causa animal aqui no nosso município de Uruguaiana, são protetores independentes que fazem um trabalho diferenciado, com competência, com carinho pelos animais. E ontem tivemos uma notícia triste de um animalzinho que foi morto, né? Repercutiu muito nas redes sociais, está em investigação. O suspeito está preso na modulada, na penitenciária modulada de Uruguaiana. Então, eu alerto aqui que os animais são sujeitos de direito. Inclusive, temos várias legislações de proteção aos animais. Inclusive, uma delas que nos norteia aqui quanto aos maus-tratos no município é uma lei do então vereador, que hoje atualmente é nosso prefeito Rony Melo, uma pessoa defensora da causa animal, uma pessoa protetora também. Então, nós alertamos, sim, nós tivemos a lei sanção. A lei sanção, ela agravou as penas para quem comete maus-tratos no Brasil, é uma lei federal. Hoje, a pena para quem comete maus-tratos contra cães e gatos é pena de reclusão de 3 anos a 5 anos. Então, é um avanço importante que houve e uma pena que se tornou mais severa. Então, a gente deixa esse alerta, né, que os animais têm direito, sim. Inclusive, também, nós já tivemos jurisprudência da 7ª Câmara Civil do Estado do Paraná, presidente, que reconheceu o direito dos animais serem sujeitos em ações judiciais. Então, antigamente, para defender o direito de um animal, uma pessoa tinha que ajuizar a ação na justiça. Hoje, em nome do próprio animal, ele pode ser parte no processo. Então, a lei está avançando bastante, nós deixamos esse alerta, né? No município de Uruguaiana já estão ocorrendo prisões em razão dos maus-tratos. Então, fica aí, são seres vivos, são seres que merecem o nosso carinho, os nossos companheiros pet, que muita alegria trazem nas nossas residências. Então, essas pessoas é merecido essa homenagem, presidente, em razão de que temos também o atendimento da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, que foi criada no governo do prefeito Rony Melo e que está fazendo um trabalho bastante atuante diariamente. E a cada dia surgem mais demandas, mas a Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, a SEMA, tem trabalhado muito no nosso município. E também os protetores independentes, as associações de proteção animal, os protetores independentes. Então, hoje a nossa homenagem são para essas protetoras que têm feito toda a diferença, presidente. Muito obrigada. Eu convido a Ana Carolina Cadinanos para vir aqui conosco receber esse certificado, essa moção, e também a Joana Assunção, pelo trabalho maravilhoso que ela faz na Gato Preto. É uma ONG de proteção animal, que nós não temos gatil ainda no município de Uruguaiana, estamos lutando por um gatil, e a Joana faz um trabalho lindo de proteção aos gatinhos. A Gato Preto já é uma ONG bastante atuante, e por esse motivo hoje eu quero homenagear essas duas meninas que são voluntárias, que utilizam os seus próprios recursos para cuidar desses animais, ajudando a nossa comunidade, para que a causa do abandono, a causa dos maus tratos, do sofrimento, seja amenizada pelo menos um pouco. Então, elas fazem o que é possível dentro das condições delas, como protetoras independentes. E é muito merecido. E muito obrigada por esse espaço, e eu agradeço a comunidade que está aqui conosco, né, apoiando esse momento onde a gente vai homenagear essas duas gurias fantásticas aí. Precisamos de mais Joanas e mais Anas Carolinas na nossa comunidade. Obrigada, senhor presidente. Convido vocês a passarem aqui na frente para receber a homenagem, gurias.
Eu gostaria de todos os colegas vereadores também, senhor presidente, e chamar toda a equipe, mas nominar os nossos campeões, que é o Guilherme Pimentel, Davidson Matos, Jerry Matos, Matheus Biassus e Glória Gonçalves. Por favor, pessoal.
Convites.
Convite número 73, protocolo 1220-2022, lege. Unipampa convida para a cerimônia de inauguração das instalações do Laboratório de Aquicultura 1, Biblioteca Luiz Flávio Souza de Oliveira e Centro de Simulação e de Habilidades Médicas. A Câmara Municipal de Alegrete e a Associação Brasileira de Usuários de Rodovias, ABUR, têm a honra de convidá-lo para a reunião de apresentação da situação dos contratos e obras da duplicação da BR-290, trecho entre Eldorado do Sul e Uruguaiana, que contará com a participação do presidente da associação, o senhor Jerry Machado. A reunião será realizada no dia 9 de dezembro de 2022, a partir das 8h30, no plenário vereador Gaspar Cardoso Paines, na Câmara Municipal de Alegrete. Aproveitamos para manifestar nossos votos de respeito e estima. Atenção, atenciosamente, a Nilton Gonçalves de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Alegrete, Jerry Machado, presidente da Associação Brasileira dos Usuários de Rodovias. Convite número 14. Matérias do expediente, justificativa da ausência parlamentar, número 81, protocolo 1222-2022, lege. Vereador Carlos Delgado encaminha justificativa de ausência no período de 6 a 9 de dezembro. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa, em regime de urgência, projeto de lei número 152, protocolo 1224-2022, lege, Poder Executivo, dispõe sobre a contratação em caráter temporário, por tempo determinado, de professores de língua inglesa e de professores de técnicas agrícolas, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Projeto de Lei número 153, protocolo 1225-2022, lege, Poder Executivo, dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à CEPLAN e à SECAD. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 116, protocolo número 1219-2022, lege. Executivo Municipal encaminha ofício número 1717-2022, GAPRE, com a CI da CEMUT em resposta ao requerimento número 171 do vereador Clemente. CI da SESTRA em resposta ao requerimento número 159 do vereador Celso Duarte. CI da CEMED, em resposta ao requerimento 183 do vereador Marcelo Lemos.
Peço a palavra aí, presidente.
A palavra está com o vereador José Clemente.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, comunidade que nos acompanha. Senhor presidente, eu tradicionalmente trabalho e busco muita informação junto a vários setores da sociedade, especialmente junto ao governo municipal. Todas essas informações por demanda da comunidade, por questões que envolvem a nossa comunidade, pessoas que nos procuram no gabinete pelos mais diversos motivos e informações. E para que a gente não torne público muitas vezes essas informações, habitualmente eu peço a informação para verificar, inclusive, legalidade, se procede, se tem nexo aquilo que as pessoas reclamam. Agora, eu receber um documento chulo do secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, me dizendo que está à disposição na secretaria o que eu pedi, eu quero aqui que Vossa Excelência aprove agora aqui, que eu quero a presença desse secretário na próxima reunião da Comissão de Serviços Municipais com esses documentos em mão, o que eu pedi. Inadmissível, né, que ele vá me mandar procurar onde eu tenho que, onde é a obrigação dele. Se ele não tem condições de fazer o trabalho dele, que peça para sair. Agora, eu não vou aceitar que me mande aqui um documento, como eu pedi, que tem que dar resposta para as pessoas ali fora, porque eu não vou dizer aqui por que eu pedi essas informações da Secretaria de Transporte relacionado a concessões públicas de táxi aqui em Uruguaiana, porque dá vontade de falar. Mas eu vou aguardar os documentos aqui, e o secretário, como tem membros da comissão aqui, de que ele venha na comissão aqui me trazer os documentos. Tá? Ou eu vou instaurar um pedido de um expediente que o prefeito não vai gostar. Porque este tipo de resposta de secretário para vereador, não. Comigo, não. Muito obrigado.
Correspondências recebidas e diversos. Ofício número 117, protocolo 1224-2022, lege. Consulado da República Argentina e Uruguaiana comunica a licença do cônsul Ricardo Alberto de Lelé no período de 6 a 29 de 12 de 2022 e que a representação consular nesse período estará a cargo do senhor cônsul Fernando Aníbal Flores. Correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios números 1004 a 1053. Vencida a pauta, senhor presidente.
Período das comunicações. Primeiro inscrito, vereador Juca.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, a nosso público que nos acompanha através dessa transmissão pela rede social, a nosso plenário. Que seja um ótimo dia. Senhor presidente, nós vamos só contribuir com algumas informações por parte do Executivo Municipal, principalmente de interesse da nossa comunidade, que iniciou na noite de ontem, representado, inclusive tivemos a representação desta casa, a 44ª Califórnia da Canção Nativa do Estado do Rio Grande do Sul. O espetáculo retoma, mais uma vez, essa parte folclórica e cultural do nosso Estado, e com uma novidade esse ano, senhor presidente. Esse ano iniciou a Califórnia Estudantil, que traz alunos das nossas redes de ensino municipal. Isso é importante. Então, abrilhanta muito mais esse evento, que já é tradicional do Estado do Rio Grande do Sul, e principalmente, inclusive, do Brasil. Fomos representados nesta casa ontem pela vereadora Zuma e alguns colegas que também estavam lá prestigiando. O colega Clemente está com uma camisa muito bonita, e se eu podia apresentar aos colegas da casa. Então, a gente só quer levar o conhecimento à nossa comunidade e a importância desse evento cultural, que teve todo o empenho por parte do Executivo Municipal. Senhor presidente, também trazer uma informação importante aos moradores da rua Dir Mácia, que na semana passada o Executivo Municipal, o prefeito Rony Mello, assinou já o processo para a contratação, o termo de referência de um processo de contratação de uma empresa para realizar a pavimentação da Dir Mácia, entre os trechos da rua Íris, Estaque Ormazábal, até General Vitorino. Uma obra esperada por toda aquela comunidade, e que, através de duas emendas importantes de parlamentares, O primeiro quarteirão foi através de uma emenda já confirmada e processo já em contratação do senador Luiz Carlos Reisen e também do nosso amigo e deputado de Uruguaiana, deputado Carlos Gomes, que também contemplou a sua emenda lá. Então vai proporcionar, Bispo Padovan, a pavimentação sonhada naquele trecho, vereador Clemente, que é importante para aquela comunidade, porque tivemos na gestão do prefeito Rony Mello a finalização daquele pavimento, porém existia um projeto que só levaria até a rua Estácio Ormazábal, mas por responsabilidade da gestão e com apoio das nossas representações a nível estadual e federal, nós tivemos condições de dar início ao processo para a contratação de uma empresa, que, se Deus quiser, na virada do ano, essa obra deve estar dando início. Também é importante se lembrar com o andamento dessas obras da gestão do prefeito Rony, que são obras em andamento. Quem nos acompanha e passeia pela nossa orla da beira-rio ali, percebe dia a dia o avanço das obras, umas obras que estavam previstas para o final de fevereiro, início de março, e eu tenho certeza que nos próximos 30 dias aquele local já deve estar praticamente toda ela concluída. Abrilhanta muito mais a nossa beira-rio e trazendo um local com ambiente familiar, um ambiente, um convívio com a natureza e principalmente um local seguro. Isso é importante passar para a nossa comunidade, nós acompanhamos essas obras todos os dias. Nós também estamos ontem, acompanhei e fiscalizei a parte da Secretaria de Obras na finalização da colocação da base na rua Cário Carvalho, vereador Egídio. Eu tenho certeza que o senhor tem um apreço por essa rua e, se Deus quiser, conforme diz o prefeito, a gente quer tentar deixar ela finalizada antes do final do ano. Então, as equipes estão atracadas lá. E, além da sequência de algumas obras de pavimentação importante, a Benjamin Constante, do programa Mediar, avança já em 2 quarteirões. Nós também temos a Hércules Alaor Bons, que é o primeiro trecho do Finisa. E, portanto, também convidar os colegas, através do avanço, pavimento RS, também, 2 obras concluídas, o deputado também Afonso Mota, que é Venan Soares e a rua Gregório Beregaray. Então é importante que nós temos representação a nível federal, esses deputados que têm um compromisso com a nossa cidade, e eu tenho certeza disso. Se 2022 nós tivemos esses avanços, vocês imaginam após o retorno dos nossos compromissos com esses representantes parlamentares, eu tenho certeza que o Uruguaiana tem muito a ganhar. Então, quem ganha é a comunidade. Nós cumprimos o nosso papel de escolher os nossos representantes, mas também temos o direito que a partir de agora é cobrar retorno deles. Se 2022 foi bom, confirmando essas obras que já estão em andamento e alguma delas já sendo finalizada, vocês imaginam que a nossa comunidade tem que ganhar em 2023. Também convido, nós estivemos visitando ontem a obra do pavimento RS, que vai do acesso da Citemina Carvalho até o Aeroporto Internacional Rubem Berta de Uruguaiana. Tenha certeza disso, que é só nós acompanharmos lá e ver a pavimentação do recapeamento desse local, praticamente toda ela, mais de 90% concluída, segundo a empresa, em 48 horas finaliza esse trabalho, após isso será sinalizado pela nossa Secretaria de Segurança e Trânsito. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural também está realizando já o estudo para a iluminação aqui no local, então a gente tem que prestar conta à nossa comunidade. Existe um legislativo participativo que fiscaliza a aplicação dos recursos públicos e um executivo que presta esse esclarecimento e trazendo informação. Obrigado, senhor presidente, cuidado da nossa comunidade e bom dia a todos.
Obrigado, vereador Juca. A palavra está à disposição do vereador Padovan.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, é o momento de celebrar mesmo, vereador Josei, esse avanço que a nossa querida Uruguaiana vem tendo na administração do prefeito Rony Mello nesses últimos anos. É visto o crescimento e a prosperidade da nossa cidade. E, como diz, oxalá que os anos seguintes sejam prósperos, profícuos para nosso uruguaiano, porque a Uruguaiana merece. Que assim seja. Mas eu gostaria de fazer uso da palavra, e vou me ater aqui mesmo à bancada, senhor presidente, para fazer menção do decreto 52748, de 24 de outubro de 1963. Hoje nós não poderíamos deixar de passar em branco sem fazer menção, um comentário a respeito do dia 8 de dezembro, que é comemorado hoje, anualmente, o Dia da Família. E a família, que significa relação afetiva entre as pessoas que tenham ou não laços sanguíneos, também um conceito que se baseia no amor, na ajuda mútua, na partilha e que promove a formação de valores em cada um de nós. A primeira família instituída na Terra foi ainda no Éden. Está em Gênesis 1, 28, que após Deus criar o homem e a mulher, ele chamou a sua presença e os abençoou ali, foi instituído o primeiro casamento, a primeira família na face da terra. Sabemos que a família, ela é a base fundamental da nossa formação, da nossa vida, e eu sempre digo nas minhas palestras que nós podemos enfrentar toda e qualquer adversidade durante o dia, no dia a dia da nossa vida, nessa batalha constante, mas quando regressamos à nossa casa, ao seio familiar, a nossa casa tem que ser o melhor lugar que nós possamos desejar estar. É um refúgio, é onde nós reabastecemos as nossas forças, é onde nós descansamos, aonde nós renovamos os nossos sonhos, nossos projetos, no âmbito familiar, e quando a gente sai para o dia a dia, a gente sai renovado e abençoado para conquistar os nossos sonhos e tudo aquilo que idealizamos. Então eu gostaria de encerrar aqui, desejando a todas as famílias uruguaianenses, a todos que estão presentes aqui, todos que têm sua casa, sua família, da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, que Deus possa abençoar todas as casas, todas as famílias, e que este pilar, essa coluna da sociedade, possa ser preservada pelas leis que já são constituídas e aquelas que ainda estão sendo elaboradas para que a família seja protegida e seja guardada. Que Deus nos abençoe.
Palavra à disposição do vereador José Clemente.
Excelentíssimo presidente, vereador Paulo Klenubing, excelentíssimas vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, cumprimentar os nossos servidores do Poder Legislativo, que sem eles certamente nós não teríamos este brilhante trabalho realizado aqui nas condições que é. Cumprimentar a comunidade uruguaiana, aquela que está no plenário, a que nos acompanha pelas redes sociais, e também a imprensa, que sempre está presente e tem seu papel preponderante na sociedade e fundamental de informação, sempre que, obviamente, é um trabalho sério. Aproveitar aqui essa oportunidade no dia de hoje, inclusive com a nossa cuia de chimarrão, com esta bela camisa da nossa Califórnia da Canção Nativa, 44ª edição da Califórnia da Canção Nativa, do estado do Rio Grande do Sul, a mãe dos festivais nativistas. E nós precisamos falar um pouquinho, ou melhor, se atrever a falar um pouquinho da história deste evento cultural. A Califórnia da Canção Nativa, nascida em 1978, quem de nós não lembra da cidade de Lona no Parque Agrícola e Pastoril? Eu me lembro que eu era adolescente e um cunhado que era bancário, já falecido, para ter uma ideia, o sul brasileiro, o vereador Paulo Klenubing, eu era gurizote e eu no acampamento lá na cidade de Lona, que na entrada, Bispo Padovan, tinha um mapa da cidade, bairro do Lago à esquerda, dentro do Parque Agrícola e Pastoril. Ali nós tínhamos o bairro do Sol, que era aquele que é onde não é arborizado, ali frente ao palco. Nós tínhamos o bairro Timbaúva, lá no fundo, perto dos banheiros, e tantos outros bairros ali dentro desse cenário maravilhoso. Via-se artistas, cantores, transitando por muitas vezes, lembro depois, mais tarde, obviamente, quando passei a conhecer os nomes da música gaúcha, por ali se via Leopoldo Racé caminhando com mala de garupa, na época disco de vinil, quando da Califórnia anterior já carregavam, porque depois daquela Califórnia teriam que mandar fazer o disco. E tudo isso me vem na memória porque eu era de acampar na Califórnia. Aquela identidade da Califórnia é uma questão magna desse evento nativista. E hoje, quando nós temos 44 anos desse festival, vereadora Márcia, nosso, de Uruguaiana, nós temos que lembrar que a Califórnia da Canção Nativa transformou a música e a cultura no Rio Grande do Sul. Foi esse festival uruguaianense que fez isso. E aí temos que lembrar de Colmar Duarte, nosso, de Uruguaiana, que é também os pioneiros que fizeram com que esse evento acontecesse, evento este capitaneado pelo CTG Sinuelo do Pago. Hoje à frente a dona Ana Colpo, como patroa, que estava lá ontem, fizemos até um registro quando estivemos lá. E quando eu cheguei aqui, vereador Marcelo, no primeiro mandato meu, em 2009, já em 2010, preocupado em ver essas questões da Califórnia, é de lei de minha autoria no município, de que a Califórnia da Canção Nativa fosse, através de lei, reconhecida como evento cultural do município de Uruguaiana, que até ali, 30 e poucos anos, não era reconhecida como evento cultural de Uruguaiana. E a nossa lei fez isso, bem como fazer com que ela fosse incluída aí no calendário de eventos oficiais do município de Uruguaiana. E quando a gente vê uma noite de ontem, iniciando aquele belo festival, e aí passa também pelas mãos do prefeito, porque querer fazer um evento daquela envergadura precisa do aporte do poder público. A nossa concha acústica que ali está, maravilhosa, o público acolhido, tá? Os vendedores ambulantes também tendo sua oportunidade, e a gente vê a segurança do município, através da nossa Guarda Municipal, da Brigada Militar, que estavam lá presentes, trazendo as condições para que tudo isso também tenha a segurança necessária. Nós fizemos emenda no orçamento também na cultura que beneficiasse a Califórnia da Canção Nativa. E também, quero registrar aqui, de proposição, foi aprovada aqui pelo plenário, proposição minha, pedi que o município, através da administração, construísse um monumento do César Passarinho, esse ícone da música gaúcha que é nosso e tem uma grande identidade com a Califórnia da Canção Nativa. E ontem o prefeito me reforçava o que ele já tinha dito, que tentou fazer com que a estátua do César Passarinho estivesse pronta agora, antes da Califórnia, não foi possível, mas que está em andamento e teremos então a estátua do César Passarinho ali próximo à concha acústica, aquele pedido que fiz através de um requerimento aprovado aqui na Câmara. Assim como outras cidades têm suas referências através de cantores, nada mais justo do que nós termos aí César Passarinho ali junto à concha acústica que leva o mesmo nome. Então, com este chimarrão ceivado, né, com esta bela erva, queremos aqui sempre desejar o melhor para todos nós. Como disse aqui o nosso bispo Padovan, a família, um dos pilares da sociedade que nos segura e nos é o alicerce, também junto com outros pilares, e precisamos lembrar de parte de uma música que diz o seguinte: se os senhores da guerra mateassem ao pé do fogo, deixando o ódio para trás, antes de lavar a erva, o mundo estaria em paz. Grande abraço.
Parabéns, vereador. A palavra está à disposição do vereador Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, quem nos acompanha através das redes sociais, plenário, imprensa, funcionários dessa casa. Bem, disse o vereador Clemente em relação à Califórnia, também falou o vereador Padovan em relação ao Dia da Família. Conversava com o vereador Clenubim, eu particularmente não me recordo da cidade de Luana, lembro de uma ou duas Califórnias que fui quando criança, mas não tive aquela vivência que vossas excelências tiveram. Um dia terei, era muito criança. Hoje, a história que eu trago é uma história interessante, que fala sobre o encontro de duas lindas mulheres, a verdade e a mentira. Diz que um belo dia, a mentira, linda, radiante, a mentira é linda, sedutora, caminhava quando se deparou com a verdade, muito bonita, mas mais sóbria. A verdade tem uma beleza mais sóbria do que a mentira. E a mentira disse para Verdade: que belo dia. Olha só que dia maravilhoso. Céu limpo, temperatura amena. Vamos caminhar no bosque. A Verdade, desconfiada: realmente, o dia está muito bonito. Vamos caminhar no bosque. Lá pelas tantas, a Mentira avista um lago. Chega perto, a água está boa. Olha para a Verdade e diz: olha só que dia lindo, águas maravilhosas. Vamos tomar um banho nesse lago. A Verdade, novamente desconfiada, conhecia a Mentira, né? Conhecia. Realmente a água está muito boa. Vamos tomar um banho no lago. Ambas se despiram, entraram no lago, conversavam, se divertiam, até que daqui a pouco a Verdade mergulha. No que a Verdade mergulha por segundos, a Mentira se levanta, sai correndo, veste as roupas da Verdade e sai. Foge com as roupas da Verdade. Nisso a Verdade está completamente nua, despida, e sai correndo atrás da Mentira. No que saem do bosque, a Mentira fugindo da Verdade, e a Verdade correndo atrás, saindo do bosque, começa a encontrar outras pessoas e outras pessoas. E como a Mentira é muito bonita e está usando as roupas da Verdade, ela está irradiante. Todos olham para a Mentira. Alguns até a cortejam. Enquanto a Verdade, que está nua, é repelida pelo mundo. E essa é a moral da história. A Mentira vestida com as roupas da Verdade é muito mais fácil de aceitar do que a Verdade nua e crua. Obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 80ª reunião ordinária. Obrigado.